prioridade às nossas audições relacionadas com os dois requerimentos, o do PSD relacionado com as medidas para mitigar o preço da eletricidade no mercado ibérico e o do Bloco de Esquerda acerca das condições em que ocorreu durante 4 horas a venda de eletricidade no mercado grossista português. A grelha é exatamente a mesma que se utilizou anteriormente, 2 minutos para cada um dos grupos parlamentares requerentes. A senhora Presidente do Conselho de Administração, doutora Carmen Becerril, da OMIP e da OMIE, a quem dou as boas-vindas, que é um prazer poder recebê-la aqui na Comissão Parlamentar, nesta audição sobre estes dois requerimentos, terá a oportunidade de usar 15 minutos. Depois, na ronda das intervenções, cada um dos grupos parlamentares terá 7 minutos, os deputados únicos 4 minutos, a resposta global de 25 minutos e, no final, procederemos na segunda ronda, tal e qual fizemos com a ERC agora neste primeiro momento. Uma vez que a senhora Presidente terá a gentileza de fazer a primeira intervenção em português, a intervenção inicial, mas irá depois responder na resposta global em castelhano. Por isso, os senhores deputados têm interpretação, tradução nos vários canais de castelhano para português, de português castelhano. Obviamente que sei que alguns senhores castelhanos são doutos na língua de Cervantes, mas ainda assim, por causa da política da língua, nós utilizamos o português aqui na nossa comissão, no nosso Parlamento, e teremos a oportunidade de agradecer também aos serviços de interpretação e tradução aqui da Assembleia da República e ao canal número 1 ou ao canal número 6 em que estão a língua portuguesa ou a língua castelhana. Eu queria começar por convidar o Sr. Deputado Hugo Martins Carvalho para a intervenção de 2 minutos do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Os meus cumprimentos também à Sra. Presidente do OMIE, Dra. Carmen Becerril. É um gosto tê-la aqui connosco. Decorre este convite que lhe fizemos de termos sido, enfim, confrontados com a decisão de um mecanismo conjunto de dois países, de um problema que, apesar de ser conjunto, não é muito conjunto na medida em que a aplicação do mercado grossista é diferente em Espanha e em Portugal. Em Espanha, os consumidores estão muito mais expostos ao mercado spot do que os portugueses, que estão mais salvaguardados. E em abril deste ano nós apresentámos um requerimento para ouvir na Comissão uma série de entidades para perceber os pressupostos e os passos que foram dados na discussão, no aperfeiçoamento deste mecanismo, nos riscos que ainda queremos perceber, a sua dimensão de estarmos a financiar eletricidade produzida com combustíveis fósseis, nos impactos que pode ter na componente portuguesa do mercado ibérico de energia elétrica e, portanto, enfim, este convite à Vossa Excelência é para lhe fazer algumas perguntas sobre isto mesmo, perceber qual foi a intervenção genericamente da sua parte no desenvolvimento deste mecanismo e, enfim, perceber que impactos é que ele já está a ter no mercado e expectativas que, no fundo, o OMIE e a Presidente do OMIP também têm em relação a ele. Tenho muito gosto em ouvi-la na sua primeira intervenção e agradeço-lhe antecipadamente que o facto de a fazer em português é uma grande gentileza para connosco. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, para a intervenção de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente do OMIP. O nosso requerimento é muito simples e já foi aqui referido pelo Sr. Presidente. Houve um período de 4 horas na noite de 15 de junho em que houve um pico no preço a que a eletricidade foi vendida em Portugal. Eletricidade de fonte hídrica, exclusivamente, e portanto sem outras interferências no preço. O preço a que essa eletricidade foi vendida foi cerca de 6 vezes o valor diário e não tem comparação, nem no mercado ibérico, no mercado espanhol, não encontramos nenhuma explicação para este pico deste preço de eletricidade que, obviamente, proporcionou lucros muito avultados num curto espaço de tempo aos produtores desta energia hídrica. O Presidente da ERC disse-nos aqui há pouco, não sei se teve a oportunidade de ouvir, que foi uma questão de um momento em que foi a procura que determinou o preço e não a oferta. pouca liquidez no mercado, constrangimentos na oferta, havia uma procura e foi a procura que determinou o preço. Enfim, pode ser factualmente verdade, mas não nos diz nada sobre porque é que o preço chegou a este valor, que é de facto extraordinário. E gostaríamos de compreender é qual foi o evento que explicou um aumento do preço tão anormal, tendo em conta as médias dos preços, tanto em Portugal como no mercado ibérico.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora queria dar a palavra à Sra. Presidente do Conselho de Administração da OMIP e da OMIE e do OMIE para uma intervenção inicial de 15 minutos antes da ronda de intervenções dos vários grupos parlamentares e dos deputados únicos. Faça favor.
Muito obrigado, Presidente. Excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras, membros da Comissão de Ambiente e Energia, moito obrigado pelo convite para esta audiencia e pela oportunidade que me ofrecen de les apresentar os aspectos máis relevantes da actividade das compañías que integran o Grupo OMI e disponibilizarles toda a información de que precisen sobre o impacto da coyuntura económica e energética que vivemos nos mercados eléctricos, tendo o mercado eléctrico europeo atingido niveis de prezos sen precedentes desde que se iniciou o proceso de liberalización e criação do mercado interno de electricidade en 1996. Conforme me foi solicitado por esta comisao, irei tamén centrarme nos traballos do OMIE, operador do mercado ibérico de electricidade, para implementar a nova legislação aprobada pelos gobernos de Portugal e España a fin de mitigar os altos prezos de electricidade no mercado ibérico, o chamado Mecanismo Temporario de Ajuste de Custos de Produção para a redução do preço da electricidade no mercado grossista. En relação à implantação e funcionamento deste mecanismo de ajuste, deixem-me sublinhar que o MIE desenvolve esta actividade em colaboração com os operadores do Sistema de Transporte Português e Espanhol, REN e Red Elétrica de Espanha, respectivamente, que se inseren tamén no ámbito de aplicação do chamado teto do gas. Sob a supervisão dos reguladores energéticos no MIBEL, ERSE e SNMC. O mercado grossista de electricidade é un mercado europeu e constitui unha peça fundamental no proceso de transição energética da Unión Europeia. Desta forma, a 1 de janeiro de 2020, entrou en vigor o novo regulamento relativo ao mercado interno de electricidade. Trátase de un dos regulamentos máis relevantes do chamado pacote de enerxía limpa para todos os europeus e que consolida o mercado marginalista como o modelo europeu de formación de prezos da electricidade no horizonte 2030. Como vosas excelencias saben, os planos nacionais integrados de enerxía e clima de Portugal e España, entre outros, establecen como objetivo para 2030 a participação das enerxías renováveis no mercado a 80% e 74% respectivamente. Ambos os planos presuponen un ambicioso roteiro que levará ao MIE a xerir un mercado ibérico de electricidade con quase 80% de enerxías renováveis en 2030. En suma, o MIE faz parte do modelo de goberno para a descarbonización da economía europeia e desenvolvemos o noso traballo con a convicción de que o modelo europeo de mercados de electricidade está consolidado, proporciona a mellor atribución posible dos recursos e tense convertido na pedra angular de todos os procesos de transición que está hoxe en curso. As conxunturas poden exigir adaptações, mas estas só serán posíveis contando con a maturidade e solidez deste modelo. Os mercados energéticos nacionais e internacionais de todo o mundo, máis particularmente os europeus, tense visto submetidos nos últimos meses ás maiores tensões de prezos das últimas décadas. Esta situação explica-se como o resultado cumulativo de un conjunto de circunstancias que ten origen no proceso de recuperação da actividade económica mundial en un efeito ricochete da economía após a superação da crise na saúde ocasionada pela COVID-19. A situación anterior, tema crecido nos últimos meses as importantes consecuencias derivadas da invasión da Ucrania por parte de Rusia. Este conflito, que acarreta unha profunda crise social e humanitaria a nivel europeo, ten tamén unha importante dimensión en termos enerxéticos que está a levar ao límite a capacidade de resiliencia dos países europeos. Este escenario provocou un xoque de oferta que conduciu a un estado preocupante de tensao de presos nos mercados de commodities. A cotasao do Brent atingiu unha media de 117 dólares barril en junho de 2022 e o gas e o carbao tamén sofreron un forte encarecimento do seu preso nestos anos. Por outro lado, a determinación política da Unión Europea en 2021 de acelerar o proceso de descarbonización elevando o objetivo de reduzao de emisoes en 2030 até un mínimo de 55% colocou sob tensao o mercado europeo de direitos de emisao. Desta forma, a cotasao do CO2 subiu até aos 79,61 euros ton no final de 2021, tendo sido alcanzado un máximo histórico de 96,4 euros ton a 8 de febreiro de 2022. Esta situación levou ao mercado grosista de electricidade a atingir niveis de presos sen precedentes en España e Portugal. Temos que destacar que esta situación naso na Península Ibérica, mas en todos os mercados europeos, levou a que as instituciones europeas lanzasen un intenso debate en volta de quais poden ser as medidas a adoptar pelos diferentes Estados membros. A reflexão a nivel da Unión Europea sobre os acontecimentos expostos traduciuse nos acordos políticos e mandatos adotados pelos chefes de Estado e de Goberno da Unión Europea na súa reunión dos días 24 e 25 de marzo. Desde esa data, os gobernos de España e Portugal traballaran en estreita colaboración con os servicios técnicos da Comisión Europea para o deseño no ámbito ibérico de un mecanismo de ajuste de custos de produção para reducir o preço da electricidade no mercado grossista. Estes traballos conducirán, por un lado, a publicação en Diario da República a 14 de maio do Decreto-Lei número 33/2022, pelo cual se establece un mecanismo excepcional e temporario de ajuste dos custos de produção de energía eléctrica no ámbito do mercado ibérico de electricidade, así como da Directiva número 11/2022, pela cual se aproba as obrigações declarativas no ámbito do mecanismo de ajustamento de custos no mercado ibérico da electricidade. E, por outro lado, a publicação no mesmo día 14 de maio no Boletín Oficial del Estado do Real Decreto-Lei 10/2022 de 13 de maio, pelo cual se establece con carácter temporario un mecanismo de ajuste de custos de produção para a redução do preço da electricidade no mercado grossista. No processo de acoplamento do mercado diário europeu, establecem-se os preços da energia para cada uma das horas do dia seguinte, assim como os fluxos entre as diferentes zonas de preços. No ámbito do MIBEL, entre outros valores, determinam-se os preços para os sistemas elétricos português e espanhol, assim como os fluxos entre ambos os sistemas elétricos e entre o sistema ibérico e o sistema francês. Dado que no ano de 2021 o preço marginal no MIBEL foi determinado en 77% das horas pelas centrais de ciclo combinado cuxo combustível é o gas, ou por centrais hidráulicas que facen ofertas ao preço de oportunidade da tecnoloxía marginal que é o ciclo combinado, o aumento do preço do gas natural nos mercados internacionais tem un efeito directo nos preços do mercado. Este aumento do preço do gas pode observarse nos resultados publicados pelo MIPGAS, onde se verifica que, en cuanto o preso máximo do gas no leilao diario en 2019 foi de 28 euros megavatio hora, en 2020, ano de inicio da pandemia, foi de 21,5. En 2021 atingiránse prezos moito máis elevados até un máximo de 168 euros megavatio hora, alcanzado no final de decembro. Este prezo do gas implicou unha subida do prezo medio mensual do mercado eléctrico ibérico desde os 28 euros megavatio hora en febreiro de 2021 a un máximo mensal histórico de 283 euros megavatio hora en marzo de 2022. Alén do aumento do prezo do gas, o contexto actual de seca na Península Ibérica agrava a situación, sendo necesario incrementar a produzao con os ciclos combinados, aumentando a súa programazao, ben como o número de horas en que os mesmos marcan o prezo no mercado. Véxase, por exemplo, o dado de programazao hidráulica para o mes de junho de 2022, que diminuiu 48% no conxunto do mercado ibérico en relación a produzao do mes análogo en 2021. Neste contexto, o mecanismo establecido configúrase como un ajuste do custo de produzao das tecnologías fósseis marginais, o que ten como efeito unha reduzao equivalente ao referido ajuste nas ofertas que estas tecnologías realizan no mercado, con o consiguiente reduzao de prezo no encontro de ordens do mercado diario. O ajuste ven determinado por un rendimiento padrao das unidades emisoras establecido na legislação en 0,55. E pela diferenza diaria entre a cotazao do prezo do gas no mercado ibérico comunicado ao OMIE pelo responsável do mercado de gas OMIPGAS a un prezo de referencia mensal que varía ao longo do período de aplicazao do mecanismo. O mecanismo establece que durante os primeiros seis meses de aplicazao o prezo de referencia do gas é de 40 euros megavatio hora, incrementando a partir do sétimo mes en 5 euros megavatio hora todos os meses até a finalización da aplicazao que se prevé que sella no máximo até 31 de maio de 2023. No período comprendido entre a entrada do mecanismo a 15 de junho e o día 10 de julho, o valor medio do ajuste requerido ás tecnologías fósseis foi de 147 euros megavatio hora, con un mínimo de 72,73 euros megavatio hora no primeiro día da aplicación do mecanismo e un máximo de 200,33 euros megavatio hora no día 9 de julio. Isto significa que a diminución dos prezos do mercado está na orden dos 147 euros megavatio hora en relación ao prezo que previsiblemente teria sido o do mercado. As cuantías a pagar correspondentes ao referido ajuste son financiadas en parte pela cobranza derivada do aumento da renda de congestionamento entre o sistema español e o sistema francés e pelos consumidores que benefician da reduzao do prezo de mercado, permitíndose así que as centrais fósseis as quais se aplica o mecanismo recuperen os seus custos de funcionamento sen alterar a orden de mérito do proceso de acoplamento de mercados. Os consumidores que benefician da reduzao de prezo do mercado e que sao que asume o pagamento são aqueles que adquiren a enerxía a un prezo directamente referenciado ao prezo do mercado grosista ou aqueles que asinarán ou renovarán un contrato tendo xa en conta o efeito proveitoso deste mecanismo. O prezo medio do mercado diario no MIBEL no período de 15 de junho a 10 de julho foi de 145 euros megavatio hora. De acordo con o mecanismo, para obter o prezo final do consumidor, débese adicionar a este prezo a repercusao media que foi de 96 euros megavatio hora, perfacendo un valor total de 241 euros megavatio hora. Este valor é inferior para o mesmo período ao preço da França, de 314 euros megavatio hora, e da Alemanha, de 255 euros megavatio hora. Refírase que o impacto de 96 euros megavatio hora pago pelos consumidores é inferior aos 147 euros megavatio hora da diminusao estimada do preço de mercado, remuneração adicional ao mercado recebida pelas centrais a gás. En relação ao aumento de programação no mercado diario de ciclos combinados, produciuse no sistema portugués un mero acréscimo de 0,4% no mes de junho, relativamente a junho de 2021. Ao paso que no sistema español teve lugar un incremento significativo de 196% no mes de junho, en relação a junho de 2021. No entanto, este aumento pode não ser imputável ao mecanismo, mas a diversos fatores, entre os quais cumpre destacar a subida da procura e a diminuição da programação hidráulica. De fato, a programação no mercado diário dos ciclos combinados do sistema español en maio de 2022, mes en que não vigoraba o mecanismo, teve lugar un aumento de 222% relativamente a maio de 2021.
Terá que terminar, senhor.
Finalmente, a aplicação do mecanismo pode verse refletida na contratação de futuros, estando a negociarse no quarto trimestre de 2022 preços na ordem de 146 face aos 779 euros megavatio hora do sistema francês ou aos 400 do sistema alemão. Déxeme, señor presidente, responder á pregunta formulada pelo grupo parlamentado do Bloco de Esquerda no día 21 de junho. Gostaria de comentar algumas cosas. Teño que dizer que o mercado intradiario continuo é un mercado en que os agentes visualizan anónimamente na plataforma de negociação todas as ofertas, presos e energía da súa área de preso, ben como todas as ofertas de outras áreas de preso. Desde que haxa capacidade de interconexão suficiente para que se realicen transaxoes entre diferentes áreas de preso. As transaxoes são realizadas entre unha oferta de venda e unha oferta de compra, ao preso da oferta que se visualiza no ECRA de negociação, preso este que não afeta outras transaxoes ou outros agentes que participen no mercado. As ofertas tanto de venda como de compra poden ser tanto de unidades de produção como de unidades de adquisição. No día 15 de junho, ocorreu unha transaxão no mercado intradiario continuo na zona portuguesa para o período de negociação 23 ao preço de 1.000 euros megavatio hora. A energía, o tipo de oferta, unidade de produção ou adquisição e a tecnologia, no caso de unha unidade de produção envolvida, são tornados públicos 90 días após a data da realização da transaxão. Refírase que o preço medio das negociações efetuadas para ese período 23 foi de 295,05 euros megavatio hora, o que indica que a transaxão efetuada a 1.000 euros não teve un volumen significativo no conjunto de negociações desa hora. O precio medio no referido período de comercialização na zona española foi 2,70, un bocadinho máis menor que en Portugal. Espero que toda esta información os ajude a comprender o alcance da actividade dos mercados geridos pelo Grupo OMI. Fico a vosa disposição para qualquer esclarecimento que possam desejar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. E vamos agora passar para as rondas de intervenções dos vários grupos parlamentares e também dos deputados únicos. O grupo parlamentar do PCP, e é habitual também que isso aconteça noutras audições, requereram se seria possível, uma vez que havia muita informação por parte da Sra. Presidente do Conselho de Administração, se poderiam todos os deputados e grupos parlamentares ter acesso ao discurso da Sra. Presidente. E, se fosse possível, eu ia pedir aos serviços se podiam digitalizar. Se tiver em formato digital, poderia-se mandar Sim. em formato digital. Caso contrário, fazia-se Sim. a digitalização e enviava-se a digitalização.
Tenho o formato digital, Pronto. posso deixá-lo.
Mas os vários grupos parlamentares estavam a pedir se pudesse ser agora para eles poderem consultar.
Agora, eu acho que sim. Deixa-me.
Se for mais prático a digitalização e se não tiver notas, que obviamente sim. sejam só da Sra. Presidente, e isso também entendemos, porque pode ter tirado notas só para a sua lavra.
Posso fazê-lo.
E isso pedíamos aqui aos serviços que fornecessem um e-mail e a...
Sim.
Sim.
Me deixa...
Qual é o e-mail?
O e-mail...
É um e-mail longo, mas... Eu já lhe dou, Sr. Presidente. Não. 11KN... KN arroba
arroba
AR
A minúscula
sí. punto parlamento
punto parlamento
punto PT punto. Y no necesita sí. ir con información ni formalismo
está bien, está bien está bien Teño dois versões, então tenho que fazer a seleção da versão sim. que
Toma
foi apresentada.
Nós esperamos.
Eu acho que... O e-mail vai ser recebido sim. lá? Está bem. Vão as duas versões.
E depois mas... pode escolher ali e abrir.
Sim, posso escolher lá, porque no iPad não é muito... Eu acho que escrevi bem. Escrevi bem a versão. Enviado. Sim. 11KN.
Está bem.
Aparecen dos versiones, esta versión 5 e versión 6, então é a 6. E a 6.
Sim, peço aos serviços só para distribuir a versão número 6 e vamos então começar a ronda das perguntas. E o primeiro grupo parlamentar a fazer a sua intervenção é o grupo parlamentar do Partido Socialista e o primeiro senhor deputado a fazer a sua intervenção é o senhor deputado Nelson Brito. O grupo parlamentar tem 7 minutos, sei que o senhor deputado António Monteirinho tem também depois, ou que vai fazer também, mas senhor deputado Nelson Brito, faça favor.
Obrigado, senhor Presidente, desde já também o meu cumprimento e o agradecimento também pela disponibilidade da doutora Carmo Martínez em representação da OMI a estar presente e deixava duas notas de introdução que era ou que são o seguinte. Desde logo temos que perceber o contexto em que nos encontramos ou em que chegamos até aqui. Desde logo uma guerra que nos assombra em vários motivos. Desde logo essa guerra temos que perceber que tem dois planos. Uma guerra que tem balas e que tem, obviamente, diretamente consequências, mas que tem consequências que nos trazem também para essa guerra, a nós, cotidianamente. E por isso nós também estamos envolvidos e também temos as nossas vidas familiares, individuais, coletivas, institucionais, afetadas pelo preço dessa guerra de invasão da Rússia à Ucrânia. Por outro lado, também aquela que resulta da situação geográfica de Portugal e Espanha, da Península Ibérica, daquilo que é apelidado de baixo nível de interconexão, nomeadamente com França, com o resto do continente europeu, que nos torna uma Península Ibérica, uma península ou uma ilha energética, desde logo também. E por isso, nesses contextos, aquilo que foi ou aquilo que é o esforço entre Portugal e Espanha, entre os governos de Portugal e Espanha, fruto também já de uma experiência em conjunto iniciada em meados de 2008, aquele que foi o mercado ibérico de eletricidade, que traz para nós esta discussão, mas ao mesmo tempo também o assegurar junto do Conselho Europeu precisamente deste mecanismo que de alguma forma nos coloca hoje aqui na Comissão. E por isso, aquilo que resulta desde logo é que nós percebemos o Estado português e de Espanha, os responsáveis governativos, interpretaram e bem que aquilo que era o preço do gás natural iria ter consequências drásticas de uma pressão do preço energético sobre as famílias e sobre as empresas, nomeadamente aqueles que estão mais expostos neste que é o mercado ibérico, nesta visão que temos deste mecanismo de exceção. E por isso, tendo em conta estes considerandos, era importante perceber também, não obstante de Portugal ter aqui também algum caminho feito próprio, nomeadamente aquela que é a produção de renováveis e o caminho que encetámos há algum tempo, não sempre visto da mesma maneira por todos os agentes políticos deste país, mas o que é certo é que, se assertivo foi nessa altura, hoje está completamente demonstrada a assertividade e o caminho que temos que acelerar e aprofundar precisamente daquilo que é a produção de renováveis e o percurso que temos feito nestes últimos tempos. E, aliás, esse é o compromisso que temos internacional e estamos não só por força dos momentos que vivemos, mas também por aquilo que é uma visão estratégica que o país abraçou há muito. Por outro lado, também, não obstante daquilo que é a nossa menor independência ou maior independência em relação à questão do gás, tendo em conta que de gás natural só importamos 10% da Rússia, tendo em conta que hoje o país tem um cenário de maior diversificação das origens do gás natural, mas por outro lado também os níveis de armazenamento que rondam os 79,2% da nossa capacidade total desse mesmo gás natural e por outro lado também aquelas que são as falhas não verificadas de abastecimento de gás natural, nomeadamente a partir do terminal de Sines. Isto tudo coloca, obviamente, Portugal com alguma almofada energética, mas não obsta que tenha que fazer e que nos parece, e era essa uma das primeiras perguntas, vale a pena, valeu a pena ou não, este aprofundamento e pedir precisamente esta visão conjunta da Península Ibérica junto do Conselho Europeu para que pudéssemos beneficiar aqueles que são os habitantes da Península Ibérica, os portugueses, os espanhóis, mas sobretudo também a nossa economia. Valeu a pena ou não este mecanismo? E, aliás, a minha segunda pergunta também é, este mecanismo a ter uma segunda geração, deve ele ser também de alguma forma melhorado? Em que aspecto deixava, obviamente, essa questão feita? Porque aquilo que nós sabemos é que, não obstante destas considerações todas, a nossa dependência ou capacidade que temos de gerar energia através da energia hídrica tem, por força das consequências que todos estamos a perceber, teria certamente ainda maiores danos na Península Ibérica, mas em Portugal, tendo em conta que temos 40, 50% da capacidade de fazer energia no nosso país, associada precisamente à energia hídrica. E por isso, aquilo que o país viveu também nestes tempos de seca, iria certamente agravar, com todo este cenário que temos de envolvência, ainda iria agravar mais, precisamente também, aquele que é o preço grossista no mercado de eletricidade. Meus caros, obviamente com 15 dias, os primeiros 15 dias em que Portugal beneficiou ou começou a vigorar este mecanismo, daria aqui 3, 4 dias, por exemplo, para nós percebermos, comparadamente, não obstante de que há um caminho a melhorar, de que há um caminho a aprofundar, que há também uma incerteza que o mundo vive hoje, que este tema também não é, obviamente, imune, mas iria dizer que nos primeiros 15 dias, aquilo que foi, por exemplo, o dia 20, nós tivemos Portugal com mecanismo a 264 euros, precisamente, de megawatt-hora, em termos dos preços que aqui tenho, enquanto que sem mecanismo teríamos 283,59 e países que são bem mais... que são bem mais competitivos, como a França e a Itália, que por tradição têm uma capacidade de energia diferente da nossa em termos daquilo que é o seu preço tarifário, ainda que estejamos a falar em mercado grossista ou no preço grossista, de 303 e 308 euros consequentemente. Ou 217 e 271 para a mesma ordem que disse há pouco no dia 25, e 258 e 305 euros em França e Itália subsequentemente também, ou no dia 30, 202 Portugal com mecanismo, 270,3 Portugal sem mecanismo e França de 362 euros e Itália 364 euros. Por isso, comparadamente, dias aleatórios da grelha que aqui tenho, todos nós percebemos precisamente que há aqui um ganho, pelo menos na visão global, se quisermos entrar no detalhe da hora, porque tendo em conta que nós temos diariamente esta calendarização e esta capacidade de averiguar preços, poderemos sempre num dia ou noutro, no fim do dia, dizer que há aqui um menos ganho, mas aquilo que é a visão global para já é que temos, obviamente, ganhos com esta questão do mecanismo excepcional adotado, e isso parece-nos que é importante. Por outro lado, também não queria deixar uma nota final, que é precisamente aquilo que foi...
Para terminar, Sr. Deputado.
Aquilo que foi precisamente já o valor que teremos numa primeira referência é que Portugal já poupou 2.350 milhões de euros, precisamente, com a adoção deste mecanismo, que me parece, desde já, um ganho efetivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O tempo foi integralmente consumido, pelo que eu agora dava a palavra ao Sr. Deputado Hugo Martins Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e renovo os cumprimentos à Sra. Presidente do OMI, a quem vou então fazer algumas perguntas sobre o desenho do mecanismo. Nós compreendemos, ou fomos compreendendo bem como é que ele funciona, ele e o mercado, como é óbvio, e é até a comunicação social espanhola que dá conta de uma grande intervenção do OMI, da sua parte, e de um grupo de quadros do OMI, do OMIE, no desenho deste mecanismo junto do governo espanhol e no desenho de todo o mecanismo como ele é criado até hoje. Eu queria perguntar-lhe se o mecanismo é uma iniciativa ou foi uma iniciativa do OMIE ou se foi do governo espanhol ou se foi o governo espanhol que pediu ao OMIE para desenhar um mecanismo extraordinário para fazer face. Se foi, como é que isso aconteceu, se nos puder esclarecer quanto a isso. E se nessa primeira proposta de mecanismo, que depois foi também apresentada ao nosso Primeiro-Ministro António Costa, eu gostava de perceber o envolvimento da parte portuguesa do OMI na análise que fez a Sra. Presidente ao impacto no mercado português, que entidades foram envolvidas no primeiro draft. Nós acabámos de ter uma audição com o nosso regulador, que nos disse que entrou numa fase posterior para, nas palavras dele, corrigir algumas coisas que estavam mal desenhadas para Portugal, e portanto isso quer dizer que o nosso regulador só foi chamado mais tarde. Eu queria perguntar-lhe também porquê, se isso tem uma razão, e no fundo, sendo a doutora Carmen responsável pelo operador do mercado ibérico, no fundo que diligências é que tomou junto de entidades portuguesas no desenho do mecanismo, com quais e em que momentos. Queria também perguntar-lhe se os acionistas do OMIE se sabiam desta sua intervenção, no fundo se os informou que estaria a desenhar este mecanismo com o governo espanhol, quando é que o fez, porque é uma informação relevante para algumas empresas que calham de ser acionistas do OMI, mas há outras que não são. E, portanto, gostava de saber se foi mandatada pelos acionistas para participar desta forma no desenho desta medida. Outra questão que gostava de explorar tem a ver com as compensações ou possível falta delas entre os consumidores portugueses e os espanhóis. Simplificando, afinal, o que é que os portugueses ganham com isto? No fundo, e nomeadamente, há consigo que perceber qual é o prejuízo que tem o mercado, o polo português do mercado, porque há prejuízos no OMIP
em função de um mecanismo que beneficia a componente do mercado spot, e portanto do espanhol. Sendo presidente dos dois, eu sou obrigado a perguntar como é que equilibrou isto e se foram por si comunicados ao governo português possíveis custos, informações sobre vantagens, desvantagens, nomeadamente as desvantagens deste mecanismo para o polo português, ou se, por outro lado, este desenho inicial foi mesmo entre o OMIE e o governo espanhol. Há ainda a saber se, neste contexto das duas perguntas que lhe fiz, se foram tidas comunicações à CMVM, portanto ao regulador dos mercados financeiros, que com certeza terá gosto em saber que há empresas com determinada informação e outras que no mesmo mercado possam não a ter, apenas porque não são acionistas do OMI. No fundo, que comunicações fez? Por fim, o OMIE vai receber milhões de euros dos consumidores portugueses, que depois vão ser usados para entregar as centrais a gás e carvão, como forma de compensação. Eu queria perceber também consigo qual é o papel do OMIE no cálculo destes valores e que entidade é que audita esta faturação. Se há uma perspectiva de ser o próprio OMIE a fazer esta auditoria, esta faturação, este cálculo, que a nós nos parece menos ajustado, devia ser uma entidade independente, e se há uma compensação prevista para este trabalho desta entidade. Referiu também que parte deste mecanismo era pago por receitas das transações entre o mercado ibérico e a França. Eu queria perguntar-lhe quanto, qual é a fração disto e qual é o universo em número de portugueses e número de espanhóis que são os consumidores que vão pagar esta compensação. Tendo desempenhado um papel central no desenvolvimento deste mecanismo, eu penso que compreenderá perfeitamente estas perguntas que lhe deixo e eventuais outras ficam para uma segunda ronda. Sr. Presidente, reserva aqui um bocadinho de tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora dar a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, Bruno Dias. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente do OMIE e do OMIP, a Sra. Carmen Becerra Martínez, e agradecer a informação que está a transmitir a esta Comissão Parlamentar. As questões que eu gostaria de colocar têm a ver com o seguinte. Este mecanismo, que é o tema da nossa reunião, este mecanismo de limitação do preço da energia produzida por fonte de gás natural, tem, como a senhora Presidente informou na sua intervenção inicial, os principais beneficiários, os beneficiários da medida, os consumidores que beneficiam da redução de preço do mercado e que são quem assume o pagamento, são aqueles que adquirem a energia a um preço diretamente referenciado ao preço do mercado grossista, ou seja, os consumidores que têm contratos com tarifas indexadas ao mercado spot, ou aqueles que assinaram ou renovaram um contrato tendo já em conta o efeito proveitoso deste mecanismo. Eu queria perguntar qual é então o peso relativo, qual é a proporção dos consumidores portugueses e espanhóis, deste universo de beneficiários. O presidente da ERSE, do regulador português, informou-nos há pouco que esta medida vai abranger 18% da procura, numa fase inicial, e se tudo correr bem, perspectiva positiva, chega ao final da vigência da medida, em 2023, com 43% de abrangência. Estamos a falar da percentagem da procura, vamos dizer assim, em megawatts, hora ou em consumidores. Eu gostava de tentar perceber, sinceramente acho que é um aspecto que ainda ninguém consegue afirmar com clareza. Ou seja, a percentagem da procura, a percentagem dos consumidores, melhor dizendo, qual é essa percentagem em Portugal e em Espanha? Também seria importante perceber isso. E se, quando afirma que que os consumidores que beneficiam da redução do preço são quem assume o pagamento, se isto é uma sobreposição direta e absoluta destes dois universos, de aqueles que pagam e aqueles que beneficiam, relativamente à redução do preço. A segunda questão tem a ver com a percentagem da energia transacionada produzida por fontes renováveis, sendo que em alguns momentos, e eu esta tarde já dei um exemplo concreto que aconteceu este ano, recentemente, de uma percentagem marginal da capacidade de produção de energias renováveis em Portugal ter sido transacionada como se todas as centrais tivessem parado em Portugal e como se não houvesse produção de energia renovável nesse momento. Eu tenho comigo essa informação, é do passado dia 21 de junho. Todo o parque eólico nacional não chegou a produzir 200 megawatts quando a potência instalada é de 5.800. Isto, de certa forma, conduz a uma utilização mais intensiva da energia, por exemplo, neste caso concreto, da energia produzida por fonte de gás natural, ciclo combinado. E até que ponto é que isto pode influenciar as contas relativamente ao custo do mecanismo e ao benefício que ele vem trazer? Finalmente, uma pergunta sobre os déficits de produção interna nos dois países. Sabemos bem que estamos a falar do MIBEL, o Mercado Ibérico de Eletricidade, sabemos que está em causa estas transações entre os dois países, digamos assim, no contexto dos dois países, mas é verdade que há consumidores em Portugal, há consumidores em Espanha, e eu julgo saber que em Espanha existe regulamentação que obriga a cortar a exportação, para nós será a importação de energia produzida em Espanha, em caso de déficit de produção interna. E julgo saber que em certos períodos do caso mais recente que se passou, a energia importada representou 22% da energia elétrica consumida e em certos períodos do dia representou mais de 40%. E essa é uma questão que eu gostaria de colocar relativamente à experiência que é observada no contexto dos condicionamentos às exportações pelos países no contexto de déficit de produção ou de carência de energia na sua produção interna. E qual é a realidade e a experiência que observa neste contexto concreto de Portugal e de Espanha? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de reiterar aqui duas perguntas que foram feitas e que não, cuja resposta ainda não conseguimos obter de forma muito clara. A primeira é quem são de facto os beneficiados e qual é o universo dos beneficiados, dos consumidores beneficiados por este mecanismo, mas por outro lado também quem pagará a compensação que agora está a permitir a redução do preço, porque é óbvio que não são os produtores a pagar esta compensação, ela sairá do sistema, ou melhor, ela será creditada ao sistema, e para isso quer dizer que há consumidores que irão suportar este custo, e não é muito claro qual é a distribuição do custo da compensação do gás para os produtores de eletricidade. A outra questão é se mantém ou não mantém com este mecanismo uma sobre-remuneração da energia hídrica paga ao preço do gás. Porque mesmo tendo havido esta redução, a verdade é que se continua a pagar a energia hídrica a um valor que é muito elevado face à média histórica e face aos valores que assistimos em anos passados. Nós sabemos que, por exemplo, no Estado espanhol foram tomadas medidas para que o sistema, o Estado, enfim, se pudesse apropriar de uma parte destes sobrelucros, que são sobre remuneração das hídricas, pela forma como o mercado elétrico está construído e as regras do mercado elétrico estão construídas. Em Portugal não tomou essas medidas e, portanto, em Portugal não existe nenhum mecanismo para internalizar estes sobrelucros. Mas era importante que ficasse claro que eles existem e que as regras de remuneração da energia hídrica continuam a ser injustas e a constituir uma sobre-remuneração face aos reais custos destas centrais eletroprodutoras, baseados numa regra, enfim, aleatória, que tem a ver com o preço do gás, que em Portugal é uma regra que faz pouco sentido, e tanto faz pouco sentido que Espanha já tentou, de alguma forma, contorná-la. Finalmente, relativamente àquele pico de preço de mercado, eu gostaria de compreender melhor o que diz. O que me parece dizer é que aquilo foi uma transação, ou que aquele pico resulta de uma transação particular, de pouca quantidade e num período de poucas transações e que, portanto, resulta, enfim, de um acordo entre duas partes num momento em que não há um mercado em verdadeiro funcionamento. Não sei se é isto bem que eu entendi, mas se me pudesse dar um exemplo prático, eu sei que, não podendo revelar as entidades, mas para que compreendamos exatamente o que é que justifica, o que é que faz com que alguém que procure eletricidade esteja disposto a pagar 4, 5 ou 6 vezes o valor do mercado umas horas antes ou umas horas depois.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Presidente, agora tenha 15 minutos para 25 minutos, peço desculpa, 25 minutos para fazer a sua intervenção e para poder responder aos diversos grupos parlamentares. Queria dizer que o Grupo Parlamentar do PSD, o Grupo Parlamentar do PCP e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda ficaram ainda com tempo para a segunda ronda, caso entendam que o queiram fazer. Senhora Presidente, faça favor.
Muito obrigada, Presidente. Pode ser que pudiese falar en portuñol, mas eu acho que é moito mellor falar en español para ser moito máis precisa nas contestações. Então, paso a hablar en mi lengua materna, intentando dar explicación a las distintas cuestiones que han sido planteadas. Yo quisiera, quizás desordenando un poquito lo que han sido las preguntas que se han puesto sobre la mesa, quisiera empezar indicándoles que, la verdad que por una cuestión histórica muy circunstancial, yo era directora general de Energía y Minas, de Política Energética y Minas, allá por el año 2000 a 2004 en el Gobierno español, que fue en el momento en que comenzaron las discusiones precisamente sobre la oportunidad de crear un mercado ibérico de la energía. Y comenzamos los trabajos en aquel momento, en los dos gobiernos que en aquel momento estaban en el poder, y todo ello culminó al final en dos tratados internacionales, el último, el tratado que constituye precisamente el concepto del mercado ibérico. Creo que desde un punto de vista objetivo, el concepto de mercado ibérico es una ventaja para España y para Portugal, sin lugar a dudas. Al fin y al cabo, somos dos países que estamos en el sur de Europa, que tenemos una configuración geográfica muy particular y que ello nos lleva a que la colaboración sea nuestra mejor manera de compensar determinadas limitaciones que vienen derivadas precisamente de esa ubicación física. Y así se creó una estructura en la cual, por un lado, está el OMIE, que es el operador del mercado diario e intradiario. Aclararía, porque no sé si había alguna confusión, que independientemente de que la sede de OMIE esté en Madrid, al final es el mercado ibérico a todos los efectos, de ahí que mi colega portugués, presidente de OMIPSGPS, como yo misma como presidenta de OMEL, que son las dos matrices propietarias de las tres compañías que configuran la estructura del mercado ibérico, tengamos cargos y ocupemos cargos en cada una de ellas, de forma repartida, que se modifica precisamente cada 3 años. En el caso de OMIE, efectivamente, somos los que gestionamos desde Madrid el mercado diario y los mercados intradiarios. A este respecto, indicar que los mercados intradiarios tienen dos partes. Una parte del mercado intradiario son subastas que se realizan solo para ajustar las posiciones de productores y consumidores ibéricos y que están cerradas al resto de Europa. Y luego está el mercado continuo, que es precisamente donde se llevó a cabo esa transacción a la que antes nos referíamos, en la cual se fijó ese precio de 1.000 euros en una determinada hora, en el periodo 23, en la hora 23 de ese día 15. A este respecto, quizás antes de continuar, pues aclarar que el mercado continuo es un mercado europeo que se gestiona desde la Deutsche Börse y lo que se hace es tener en pantalla todas las ofertas y demandas que sacan todos los agentes, tanto de compra como de venta, en todos los países europeos y en 26 países europeos, desde donde la Deutsche Börse va generando la casación de la oferta y la demanda. En ese momento, la Deutsche Börse lo primero que analiza es si existe capacidad de interconexión libre. Ello quiere decir que, en un momento dado, una oferta puesta en Portugal puede ser aceptada por Holanda si existe capacidad de interconexión que permita cruzar cada uno de los países y, de hecho, integrar esa energía. A modo de curiosidad, les puedo decir que la primera transacción que se hizo con el mercado continuo, que se puso en marcha en el año 2018, en noviembre del 2018, desde la península ibérica, lo fue con Noruega. También he de decir que fue poco menos que milagroso, porque no es muy habitual que verdaderamente las transacciones puedan cruzar tantas fronteras existiendo capacidad de interconexión libre. Pero es cierto que se da. Cuando se presenta una oferta en el mercado continuo, la oferta es aceptada directamente por una contraparte. Y esa contraparte puede estar en cualquier país de Europa si hay interconexión, y si no hay interconexión, pues puede ser aceptada por alguien dentro de la zona de referencia. O puede no ser aceptada. Me preguntaba la señora diputada del Bloco cómo había que entender el modelo. Al final, se hace una oferta que, como antes decía, puede ser del que vende o del que compra. Alguien que ha comprado energía tiene más energía de la que va a consumir y tiene necesidad de ajustar su posición. Son situaciones que básicamente lo que buscan es no quedarse a que, llegado el tiempo real, incumplas el programa que tienes en el mercado. Porque si se incumple el programa, los operadores del sistema, en este caso REN o puede ser Red Eléctrica en España, los operadores del sistema cobran unas cantidades de dinero que se llama desvío. Y en muchas ocasiones, y particularmente en este momento con los precios a los que estamos asistiendo, el coste del desvío puede ser mucho más alto que el coste al que en un momento dado puedes llegar a comprar esa energía. Y ese suele ser el motivo por el cual surgen ofertas a precios altos que son aceptadas o no son aceptadas. Lo que yo indicaba es que, aun cuando hasta que no hayan transcurrido 90 días no es público ni quién emitió la oferta, ni si era de un agente comprador o de un agente vendedor, o si había una tecnología identificada, que en el mercado continuo no es necesario ver ninguna tecnología, puedes hacer una oferta genérica, independientemente de solo volumen y precio. A lo que me refería era a que esa oferta debió de ser muy pequeña, la cantidad debió de ser muy, muy pequeña, porque en unos días en los que estábamos manejando unos precios de alrededor de 250 euros, incluso con el impacto de esa oferta que finalmente fue adquirida por alguien, el precio no se movió prácticamente en esa hora. Por lo tanto, sí que les puedo decir que no es extraño que en el mercado continuo aparezcan ofertas de compra o de venta a precios que nos podían resultar muy sorprendentes, pero que responden esencialmente a intentar ajustar las posiciones de unos y de otros. Y decía que esta transacción, en el caso concreto de esta transacción, se quedó dentro de Portugal. Eso sí que lo sabemos y sí que lo podemos identificar. En cualquier caso, antes comentaba que el concepto del mercado ibérico era un modelo de colaboración que, por supuesto, tiene un interés cruzado para, tanto para los consumidores españoles como para los consumidores portugueses, que en definitiva son los que al final tienen que verse beneficiados por cualquier decisión regulatoria que se pueda llegar a adoptar, y que en el concepto de intercambio y de mercado único de la energía, que es un concepto, bueno, que últimamente además estamos escuchando reiteradamente de parte de los responsables de la Unión Europea, pues sin lugar a dudas tiene un cierto gap en el caso de la península ibérica, ya que nuestra capacidad de interconexión con el resto de Europa, que necesariamente pasa por los Pirineos, es una capacidad de interconexión muy baja si la comparamos con cualquiera de los países centroeuropeos. Es un tipo de problemática que se da más en los países periféricos, y que se puede dar en un país como Grecia, que se puede dar en algunos de los países del Este y que se da muy particularmente en el caso de la península ibérica. En todo este concepto de baja interconexión, el intentar buscar una solución, vamos a decir, a medida, pues al final fue una de las opciones. Yo quiero recordarles que durante todo este periodo y después del 24 de febrero, cuando se inició la guerra, realmente lo que la Comisión Europea hizo varias propuestas precisamente dirigidas a identificar lo que llamaron la toolbox, dirigidas a identificar distintas medidas que podían ser adoptadas. Y los gobiernos español y portugués parece que no consideraron que ninguna de esas medidas que habían sido propuestas por la Comisión Europea se ajustaran a lo que podía ser necesario u oportuno para el mercado ibérico. En ese sentido, tengo que decir, y creo que lo preguntaba el diputado del PSC, tengo que indicar que OMIE es una entidad regulada. La decisión que tomaron los dos gobiernos, español y portugués, es que en el caso de OMIP y OMICLIAR, que es el mercado a plazo y la Cámara de Compensación, son empresas que trabajan directamente abiertas al mercado y que, por lo tanto, su remuneración está estrictamente derivada de los ingresos que proceden de las transacciones que se gestionan. En el caso de OMIE, es el gobierno español quien fija la retribución regulada de OMIE y supervisada por la CNMC, porque dentro del acuerdo del MIBEL se designa precisamente a la entidad, al regulador español, como el regulador supervisor de la actividad del mercado. Es directamente frente a la CNMC, independientemente de que nosotros mantenemos relación constante y permanente con ERSE, por supuesto, precisamente como regulador también dentro del área del mercado ibérico. Me preguntaban sobre nuestra participación en el mecanismo. Digamos que por un principio de corrección en la relación con las administraciones públicas que nos supervisan y que definen además todo lo que es nuestro estatuto de funcionamiento en OMIE, normalmente tenemos la buena costumbre de responder siempre que se nos pregunta. De ahí a tomar iniciativas, pues es algo que no está ni muchísimo menos en nuestras funciones. Y por otra parte, tampoco lo está, digamos, dentro de ese concepto de supervisión, también tenemos determinadas funciones en las cuales, por supuesto, ni siquiera participan o se da información a los accionistas. en particular en todo lo que se refiere a la actuación de los agentes y al seguimiento de la actuación de los agentes en el mercado ibérico. Por lo tanto, tenemos una relación permanente, evidentemente, con nuestros accionistas y nuestro Consejo de Administración, accionistas en un 90% compartidos por la entidad matriz española y matriz portuguesa, pero sin ninguna interferencia en aspectos que puedan tener impacto regulatorio. Y, como decía, por supuesto, nosotros cuando nos piden información procuramos darla a los reguladores, a los ministerios de tutela y, bueno, como es el caso hoy aquí, incluso a la Asamblea de Portugal. Se planteaba una cuestión interesante y compleja, como es todo lo que se refiere al final, ¿qué significa la apuesta renovable por parte de los dos países, de España y de Portugal, y realmente qué podemos esperar? Es verdad, creo que había una referencia a que, bueno, el 21 de junio pues la eólica había aportado 200 megavatios hora cuando hay más de 2.000 megavatios hora instalados en Portugal. Creo que, bueno, hoy por hoy el esfuerzo del Green Deal planteado desde la Unión Europea, en el que se habla precisamente de la ambición que la Unión Europea puede poner en relación con el desarrollo de las energías renovables, pues es se centra sobre todo en cómo combatir la variabilidad que la energía solar y la energía eólica tienen. Y, de hecho, una buena parte de los fondos Next Generation y una buena parte de los esfuerzos de investigación en este momento a nivel mundial, me atrevería a decir, y por supuesto muy en particular en el ámbito europeo, están enfocados a analizar mecanismos de almacenamiento, particularmente de baterías, que puedan dar respuesta a esta variabilidad. De hecho, cuando se asiste al debate sobre cuál es el rol de distintas tecnologías, en este momento se hablaba de la nuclear, del gas, etcétera, son tecnologías de transición porque lo que se espera es que haya una respuesta tecnológica firme antes del año 2050. Pero estamos hablando de esto en el año 2022, que es algo que no debemos, perder de vista. A pesar de todo, creo que tenemos unas condiciones de orografía y de ubicación geográfica que nos hacen privilegiados desde el punto de vista de la oportunidad de desarrollar tanto energía eólica como energía solar. Y hoy por hoy me consta que en los planes de energía y clima hay un enfoque también a intentar buscar otras fuentes de energías renovables que precisamente puedan impulsar todo ese concepto de transición energética y también ese concepto tan necesario de independencia energética. Una independencia energética de la que se ha hablado mucho, pero en la que nos encontramos con la situación complicada que hoy se nos ha venido encima con toda la problemática en torno al tema del gas. En cualquier caso, se ha repetido una y otra vez cómo la península ibérica cuenta con una infraestructura de recepción de GNL muy importante. Tenemos un mercado de gas que ya viene funcionando en los últimos 5 años, que también permite tener señales de precio transparentes, y el sistema de plantas de regasificación, entre las cuales se cuenta Sines y que suma al final 7 plantas de regasificación en la península ibérica, nos da una flexibilidad a la hora de comprar gas que permite prácticamente que cualquier origen pueda tener como destino la península ibérica. Evidentemente, otra cuestión es cómo se están comportando los mercados a efectos de los precios que están en este momento sobre la mesa. Quizás una mínima nota a el tema, perdón, y además el tema del mecanismo, que me habían planteado algunas cuestiones. El tema del mecanismo, yo no puedo por menos que referenciarlo a la normativa que ha sido publicada, tanto en España como en Portugal. Cuando se habla de que el mecanismo afecta solo a los consumidores que se benefician de la bajada del precio, pero también que asumen el coste del propio mecanismo de ajuste, creo que viene definido esencialmente en las normas. Toda aquella energía que tenía una cobertura por una cobertura previa de precio no queda, ha sido declarada por parte de los agentes para que quede excluida de este sistema. Toda aquella energía que estaba vinculada a contratos finales con consumidores finales parece que queda exenta también hasta que no se produce la renovación y, por lo tanto, hay un porcentaje de energía que es el que directamente compra en el mercado, no tiene cobertura y, por lo tanto, es el precio real de consumo. Y esos que no tienen cobertura de ningún tipo son los que, en su caso, estarían expuestos al mecanismo con sus pros y sus contras. Yo creo que un dato, hablando del mecanismo, que hay que tener presente es que verdaderamente estamos viviendo unas circunstancias un tanto singulares, tanto como que el día 14 de junio, cuando se hizo la primera casación para definir el precio con el nuevo mecanismo de ajuste, pues en aquel momento el precio del gas era de 80 euros el megavatio hora térmico. En el día de hoy, el precio del gas está a 137,50. Evidentemente, un cambio, un incremento de precio tan extremo a lo que ha llevado es a que cada vez el importe de la compensación que hay que pagar una vez cerrado el mecanismo de precios, pues la casación del precio básico, pues es una cantidad cada vez más importante. Es cada vez más importante y es verdad, como han comentado muchas autoridades políticas, que mantiene en todo caso un diferencial de precios con los precios que se están viendo en este momento en Centro Europa, donde viven esa misma tensión en los precios del gas. Y no sé si tengo margen de tiempo todavía. Perdón, sí, tengo...
Cuatro minutos.
Tengo algún margen de tiempo.
Sí, señor presidente.
Sí. Al hilo también de la petición de información sobre cómo funciona el mecanismo, se planteaba también una cuestión sobre la situación de la energía hidráulica. Yo creo que, bueno, verdaderamente también en la península ibérica estamos viviendo una circunstancia que conocemos con cierta periodicidad, como es la sequía, la situación de sequía, que ha llevado a limitar precisamente la producción hidráulica de distintas cuencas, en el caso de Portugal y en el caso de España también con otra serie de criterios. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una dependencia, vamos a decir que importante, de la producción hidráulica, que además es una de las bases sobre las que se fundamenta nuestra aportación renovable. En el año 2021, la aportación hidráulica en el sistema portugués entre el 1 de enero y el 3 de julio, que es el dato que cerré aquí, la hidráulica en el año 21 en seis meses fue el 29%. Este año ha sido el 13%. Por lo tanto, hay un gap que, no nos engañemos, tiene que ser cubierto por otras tecnologías. Y en el caso de España, en el mismo periodo, la hidráulica supuso un 13% en ese periodo, y en el año 21, y este año ha supuesto un 6%. Por lo tanto, lo que se observa es que ha aumentado el porcentaje de aplicación de tecnologías térmicas tanto en el año 22 en relación con el año 21. Tecnologías térmicas que hoy por hoy básicamente es ciclo combinado de gas, ya que En el caso de Portugal, la última central de carbón cerró en diciembre del año pasado y en el caso de España todavía queda alguna producción de carbón, pero ya muy limitada. Lo cierto es que en el caso de España, pues el año pasado, para este periodo de 6 meses, la producción térmica fue de un 11% y este año pues ha sido del 21%. En definitiva, se absorbe una buena parte de lo que es el gap que nos ha dejado la hidráulica. Y en ese caso también hay que señalar cómo Portugal, que es más dependiente de la situación hidráulica, el año pasado, en este periodo, importó un 11% de la energía eléctrica que consumió y este año ha importado, como muy bien indicaba su señoría, un 22%. En definitiva, el juego del mercado ibérico precisamente encuentra el beneficio en que realmente hablamos de importación y de exportación, pero tenemos un nivel de interconexión entre los dos países que nos lleva a que prácticamente de forma sostenida cada día el 98% del tiempo compartamos el mismo precio, porque tenemos un intercambio natural de energía que no tiene, digamos, que no tiene una limitación física como sí que la tiene con el resto de Europa. Y por mi parte lo dejaría aquí, señor presidente. Muchas gracias.
Muito obrigado, señora presidente, pelos esclarecimentos das várias questões colocadas pelos vários grupos parlamentares. E agora ia perguntar se os grupos parlamentares querem utilizar o tempo restante. O senhor deputado Hugo Martins Carvalho, do grupo parlamentar do PSD, tem 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desta vez não gasto mesmo tudo. Era só para recordar duas questões que eu não posso não ter percebido a resposta, ou então pode não ter dado tempo para responder, que tinha a ver com o número de consumidores em Portugal e em Espanha que serão os beneficiários e também os pagantes líquidos deste mecanismo. Se pudesse ter a gentileza de responder, agradecia. E também percebi, portanto, que há algumas comunicações com os acionistas do OMI que são feitas em alguns assuntos, noutras matérias que não será bem assim. Eu perguntava, em relação à CMVM, ao nosso regulador de mercados financeiros, se existiu alguma comunicação por parte do OMI à CMVM e também ao regulador espanhol. Era só recordar estas duas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem 1 minuto e meio, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já foi colocado o pedido para abordar a questão do número de beneficiários em Portugal e em Espanha. Julgo que em Espanha foi anunciado, pelo menos pelo Governo espanhol, a intenção de avançar com uma taxa ou um imposto para financiar e suportar o custo desta medida. Em Portugal serão só os consumidores, em Espanha serão fortemente suportados os custos, também pelo setor e pelas grandes empresas do setor, coisa que em Portugal não está previsto. Eu gostava de lhe colocar a pergunta sobre a diferença da produção de energias renováveis em Portugal, não apenas por alguma situação que naquele dia não havia chuva, não havia sol, não havia vento, não havia nada. Não, não é isso que está em causa. Eu chamava a sua atenção para dois gráficos, são dois diagramas de produção de energias renováveis e não renováveis, ou seja, são os diagramas em função da produção que é feita em cada dia, em Portugal e em Espanha, das fontes utilizadas nessa produção de eletricidade colocada no mercado grossista. E não apenas nesse dia que aí está, que podia ser um caso único, mas no dia 28 de junho, 29 de junho, 1 de julho, 2 de julho, 3 de julho, há uma sequência em que acontece sempre isto. O diagrama de produção de energia em Espanha é muito influenciado e com muita transação de energia renovável, e em Portugal não. Em Portugal há uma grande percentagem de energia por fonte de gás natural, que é subsidiado. Eu queria lhe perguntar, certamente que isto não é uma alteração climática que coloca alterações profundas na fronteira. Não estamos a falar da meteorologia a acabar ali em Badajoz e de ser, passar a ser outra. E, portanto, eu queria que nos ajudasse a compreender, porque nós não estamos a falar daquele caso único do dia 21 de junho em que a produção era muito baixa. Estamos a falar de uma sequência de dias em que em Espanha se produz muito e Portugal se produz muito pouco de energias renováveis. E vai-se buscar energia ao gás natural, que é subsidiada. E, portanto, eu gostaria de compreender melhor um pouco do que está aqui em causa relativamente a esta matéria. Havia ainda o tema das importações e exportações em caso de carência energética, em caso de déficit de produção, que eu também pedia que pudesse abordar na sua resposta, por favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Tem 3 minutos e seremos generosos no caso de precisar de mais tempo, porque o importante é elucidar, mas se o puder fazer em 3 minutos é bom para todos. Obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada. Dos cuestiones o dos apreciaciones. La verdad que no tengo en este momento, nosotros en ningún caso tenemos información sobre el número de consumidores. Sobre el número de consumidores. Nosotros podemos llegar a tener información sobre porcentaje de energía dentro de la energía que se compra, el porcentaje de energía que paga dentro del mecanismo y el que no paga dentro del mecanismo. La verdad que no tengo los datos aquí, pero me comprometo con el presidente de la comisión para enviarles los datos en los próximos días, indicando exactamente cuál es el porcentaje de energía, tanto para España como para Portugal, de lo que queda sujeto. Insisto, en ningún caso les vamos a poder dar número de consumidores, porque no es un dato que no se puede llegar a identificar. Respecto de nuestras comunicaciones con los reguladores, la verdad que hemos de decir que con CMVM tenemos una relación casi constante desde OMIP y desde OMICLIAR en particular, en relación con el tema del mecanismo de ajuste, no me consta que haya habido ninguna petición específica de información y sencillamente pues nuestros mercados han seguido funcionando, en fin, de la mejor manera posible con las limitaciones inevitablemente que ha supuesto sobre todo para en un primer momento para la adaptación del funcionamiento del mercado a plazo a las nuevas circunstancias, que tiene también que lo que sí que hemos visto es que la flexibilidad de los agentes a la hora de actuar ha llevado a un reajuste de los mercados de futuros que permiten que ahora mismo tengamos ya una cierta visibilidad de cómo se ven los próximos meses por parte de los agentes en esos mercados de futuros que continúan siendo utilizados, aunque hemos de decir que discretamente, porque los cambios regulatorios normalmente por parte de los agentes son vistos con cierto temor. Y me hacían una pregunta sobre las energías renovables. ¿Cómo se paga? ¿Cómo se paga el mecanismo? El mecanismo hoy por hoy se paga estrictamente dentro del mercado. Nosotros liquidamos el precio que sale de la casación del mercado diario, se calcula el precio que hay que compensar a las centrales que van a producir y que utilizan gas, y ese es el precio que nosotros damos. Respecto de otro tipo de iniciativas impositivas que han sido anunciadas por el Gobierno español, la verdad que hoy por hoy no tenemos información. En todo el debate de los windfall profits que hemos visto, además, pero vamos, yo lo digo a nivel de lectora de periódicos, que hemos visto en otros países y muy particularmente en Italia, que se está poniendo como ejemplo precisamente la decisión del señor Draghi sobre el tipo de impuestos que se podían plantear para determinadas compañías, pues es un debate que he de decir que me supera como presidente del operador del mercado de electricidad. Y a la pregunta sobre cómo se ha podido producir esa diferencia entre la aportación renovable en España y en Portugal en determinados días, la verdad que ahora mismo no tengo los datos y no le puedo dar una respuesta determinante. Probablemente REN pueda dar una respuesta bastante más clara que la que pueda dar yo, porque nosotros al final nos limitamos a recibir las ofertas y a integrarlas. Digamos que no tenemos control sobre cuáles son las tecnologías que aportan. En cualquier caso, intentaremos hacer un análisis de lo que comenta el señor diputado y también les haremos llegar la información.
Muito obrigado, señora Presidente.
Não queria mesmo gastar tempo, mas é só para perceber se não foi nenhum problema de tradução. Não houve informação à CMVM, certo? É isso.
Digamos que como operadores del mercado no hubo información a nadie. Solamente nosotros solamente respondimos a las preguntas que nos hicieron desde los ministerios y desde los reguladores. Es nuestra función.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria agradecer-lhe por esta audição, que certamente foi profícua e será importante neste conjunto de audições, também com a audição do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática amanhã. E queria-lhe desejar um bom regresso a casa e um muito obrigado por esta tarde aqui no Parlamento Português. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado.